Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindas à teleconferência da Raízen SA, referente aos resultados do primeiro trimestre da safra 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Ricardo Mussa, CEO, Guilherme Cerqueira, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Felipe Casale, Head de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da Raízen SA, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet via webcast e podem ser acessados no endereço ri.raizen.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raízen SA, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Casale, Head de Relações com Investidores. Por favor, senhor Felipe Casale, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado pela presença em nossa primeira teleconferência de resultados da Raízen, referente ao primeiro trimestre da safra 2021-22. Tivemos uma intensa jornada para a abertura de capital da companhia e é muito bom poder compartilhar os resultados com os nossos novos acionistas e com o mercado em geral. Comigo hoje estão presentes o Ricardo Mussa, nosso CEO, e o Guilherme Cerqueira, nosso CFO e DRI. Vou apresentar de forma bem concisa os resultados do trimestre para que a gente possa ter mais tempo para a parte de perguntas e respostas. Antes de falar dos números no slide 3, eu gostaria apenas de recapitular a nova estrutura societária da companhia após a reorganização societária que fizemos em junho deste ano e após o IPO. Basicamente, a Raízen SA passou a ser a entidade controladora, consolidando os negócios da companhia. Como temos destacado nas nossas últimas divulgações, vamos discutir os resultados dos três segmentos que compõem nossa plataforma integrada de energia, conforme apresentado na parte inferior desse slide. Essa é a forma como fazemos a gestão do nosso portfólio. Vamos agora para o slide 4 para os resultados consolidados. Entregamos um forte crescimento do EBITDA ajustado pro forma neste trimestre, apesar dos desafios que foram enfrentados com a alta do número de casos de Covid-19 e a maior seca dos últimos 90 anos. Todos os segmentos apresentaram expansão de resultado, refletindo os maiores volumes de renováveis e açúcar vendido, com melhores preços, além da maior demanda por combustíveis. Mesmo se comparado ao mesmo período de 2 anos atrás, período que a gente não estava vivendo a pandemia, os nossos resultados mostraram também uma forte expansão. Como anunciado nessa semana, nós concluímos a aquisição da Biosev, que passa a integrar nossa plataforma de energia renovável. Apenas como referência, se incluirmos os resultados que não foram auditados da Biosev deste trimestre, o EBITDA da Raízen seria de R$ 2,3 bilhões. Agora, se considerarmos os últimos 12 meses dos resultados publicados pela Biosev, o EBITDA da Raízen alcançaria quase R$ 11 bilhões no ano. Apenas reforçando que nos números que discutiremos a seguir, nós não levamos em consideração os resultados da Biosev, já que o fechamento da transação ocorreu após o encerramento do trimestre. Vamos para o próximo slide e antes de passar pelos resultados de renováveis, vamos falar dos principais destaques operacionais da safra de cana-de-açúcar. O clima mais seco que vem afetando as principais safras do país e o atraso no início da colheita da cana reduziram a moagem em nossos parques de bioenergia no trimestre. Nossa produtividade agrícola, quando é medida em ATR por hectare, foi 3% inferior ao mesmo período do ano passado. Mas aqui tem um ponto importante que eu gostaria de destacar. Como está mostrado aí no lado direito do slide, já começamos a ver os resultados da nossa jornada para a captura de eficiência agrícola e retomada da produtividade da raiz. O TCH, que é a tonelada de cana por hectare, sofreu menos com o clima mais seco do que a média da indústria, tanto no estado de São Paulo quanto na região centro-sul. Esse número ele é ainda melhor quando a gente olha apenas para a cana de primeiro corte, onde podemos ver inclusive um aumento, e claro que parte disso é relacionado a uma base de partida mais fraca. De toda forma, esses números demonstram que nós estamos no caminho certo dessa jornada. O mix de produção foi equilibrado entre açúcar e etanol, em linha com a estratégia de comercialização para esta safra. Indo agora para o custo, falando do custo caixa em açúcar equivalente, aí excluindo os efeitos do Consecana, esse número ficou em linha com o mesmo período do ano anterior, absorvendo a pressão da inflação no período e o menor efeito de diluição, evidenciando os esforços contínuos na captura de eficiência. Passando agora para o próximo slide, com os resultados do segmento renováveis. Entregamos um forte crescimento dos resultados no segmento de renováveis nesse primeiro trimestre, mais que dobrando o EBITDA ajustado na comparação com o mesmo período do ano passado. Em bioenergia, apesar da redução da produção e a venda de volumes próprios em razão da menor disponibilidade de bagaço neste início de safra, nós tivemos um aumento do volume total comercializado. Como todos já sabem, estamos vivendo um clima bastante seco desde o ano passado, gerando volatilidade atípica nos preços PLD e afetando o resultado de trading de energia, mas sem comprometer nosso resultado de renováveis. Vale notar que os preços maiores de energia também irão gerar melhores resultados nos próximos meses, na medida em que nossa produção seja vendida. Importante lembrar que a Raízen é o maior produtor de bioenergia através do processo de cogeração do Brasil e atua de forma integrada, produzindo e comercializando eletricidade, buscando ampliar nossa participação de mercado. No etanol, iniciamos a safra com um cenário de preços bastante atrativos, incentivando a aceleração das vendas e capturando melhora significativa de rentabilidade. Importante lembrar que temos um portfólio único de etanol para diferentes aplicações, o que nos coloca numa posição de destaque global na comercialização do produto. Temos ampliado cada vez mais a nossa participação de mercado com produtos próprios e de terceiros, alcançando diferentes geografias e contribuindo para uma matriz energética global cada vez mais limpa. Neste sentido, eu queria destacar os avanços importantes que tivemos no desenvolvimento do nosso portfólio e na ampliação da oferta de produtos renováveis. Anunciamos mês passado a construção da segunda planta de etanol de segunda geração no Parque de Bioenergia de Bonfim, com 91% da capacidade já direcionada para um contrato de longo prazo com preços fixos em euros, sustentando ótimo prêmio e retorno. E com os novos contratos anunciados esta semana, alcançamos aproximadamente 1 bilhão de litros de E2G já comercializados e que serão embarcados ao longo dos próximos 9 anos. Seguindo na apresentação, vamos para o próximo slide para falar de açúcar. Assim como no etanol, o tri de entrada da safra foi marcado pela aceleração nas vendas de açúcar, incentivado pelo ciclo de alta dos preços da commodity. Seguimos ampliando também a nossa presença na cadeia de valor do açúcar, capturando volumes adicionais na operação de originação e entregando o nosso produto no destino final, maximizando a rentabilidade na comercialização. Os preços crescentes registrados no trimestre refletem nossa capacidade de precificar de forma eficiente, equilibrando a proteção dos fluxos de caixa futuro e potencializando as margens. Com isso, o EBITDA mais que dobrou no período. Falando sobre as posições de hedge, Nós seguimos avançando nas proteções, na contratação dos hedges de açúcar, visto os bons níveis de preços em dólar combinado ao câmbio depreciado. No curto prazo, os impactos na curva de preço refletem a expectativa de uma safra menor na região centro-sul do Brasil, além dos melhores preços de etanol no mercado local. Já protegemos praticamente todo o açúcar a ser exportado da safra atual e para a próxima safra, 2022-23, travamos aproximadamente 80% do açúcar com preços 12% acima deste ano. Estamos avançando também nos hedges da safra 23 e 24, ainda com volumes menores, mas com preços que apontam para prêmios de quase 30% comparado à safra atual. Este horizonte de preços crescentes, em conjunto com a nossa jornada de redução de custos, evidencia um horizonte bastante favorável para a rentabilidade do segmento de açúcar para os próximos anos. Vamos para o próximo slide para discutir os resultados do segmento de marketing e serviços, abrangendo nossa plataforma de distribuição de combustíveis e proximidade no Brasil e na Argentina. A partir deste trimestre, estamos apresentando os resultados do segmento de uma forma consolidada, para melhor entendimento de como capturamos valor nessa plataforma integrada. O trimestre foi marcado pela retomada da demanda por combustíveis, apesar de ainda estarmos vivendo tempos difíceis em razão da pandemia. O forte crescimento do volume vendido total, tanto na comparação anual quanto trimestral, evidencia uma recuperação mais estrutural da demanda a patamares muito próximos dos níveis históricos pré-pandemia. O destaque para as vendas fica com diesel, puxado aí pelo agronegócio e por B2B, e os volumes de ciclo-otto também performaram bem no trimestre, com a redução gradual do número de casos de Covid-19 e, consequentemente, aumento da circulação de pessoas. O EBITDA ajustado total do segmento atingiu R$ 968 milhões, revertendo as perdas do mesmo período do ano passado. Na comparação sequencial, a queda de 11% é justificada pelo menor ganho oriundo da nossa estratégia de suprimentos. Seguimos ampliando nossa base de clientes e capturando as oportunidades de mercado tanto no Brasil quanto na Argentina. Mais uma vez, ganhando participação de mercado com rentabilidade. Os investimentos no trimestre para expansão da rede e manutenção dos ativos logísticos seguem em linha com o planejado. Antes de encerrar, algumas atualizações sobre o crescimento da nossa plataforma de marketing e serviços, que crescerá de forma orgânica e inorgânica nos próximos anos. Em proximidade, estamos acelerando a abertura de novas lojas. No Brasil foram 132 só nos últimos 12 meses, incluindo mais de 20 lojas Oxxo com operações próprias. Com os bons resultados que temos visto, estamos animados para manter o pace de abertura de novas lojas. No Shellbox, nossa plataforma digital de pagamento e fidelidade, seguimos vendo um número crescente de transações, atingindo quase 4 milhões por mês, com mais de 70% dos postos urbanos habilitados. Em lubrificantes, anunciamos a aquisição das operações da Shell no Brasil, ampliando e complementando a nossa oferta de produtos e serviços aos nossos clientes com combustível e lubrificantes de qualidade. Por último, anunciamos essa semana nossa entrada no mercado paraguaio de combustíveis através da aquisição de uma rede que lidera o mercado com 350 postos de serviço, complementando ainda mais a plataforma de operações de marketing e serviços no Cone Sul. Bom, passando agora para o próximo slide, com os resultados financeiros da Raízen. A dívida líquida da Raízen neste trimestre alcançou R$ 16,2 bilhões, afetado pelo maior consumo de caixa, que é usual neste período do ano, em razão da dinâmica de início de safra e construção de estoques, demonstrado no gráfico do lado direito do slide. Ainda assim, seguimos em rota de redução da alavancagem, que atingiu 2 vezes dívida líquida EBITDA ajustado. Seguindo a expectativa, o nível de endividamento para este ano de safra é abaixo deste patamar. Cabe lembrar que a Raízen é uma das poucas companhias brasileiras consideradas investment grade. Passando para o último slide, vamos trazer alguns destaques da nossa jornada ESG. Lançamos o nosso relatório anual de sustentabilidade e o portal ESG no mês de julho, trazendo um panorama completo das nossas iniciativas e visões para a sustentabilidade, não só dos nossos negócios, mas também de todos os nossos stakeholders. Outra importante iniciativa, fundamental para alinhamento e foco de todos na Raizen, é a inserção de um KPI ESG no scorecard, incluindo o volume evitado de emissões pelo nosso portfólio de produtos renováveis. No último mês, elegemos também duas novas conselheiras independentes com experiências complementares aos nossos negócios e recebemos o reconhecimento da Women on Board, que certifica organizações que têm ao menos duas mulheres em seus conselhos. Mais detalhes dessas e das diversas frentes ESG estão disponíveis no portal ESG, que pode ser acessado pelo nosso novo site de RI. Bom, cumprindo o prometido, encerro aqui a apresentação dos resultados e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta vem do senhor Thiago Duarte, do BTG Pactual. Pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Do lado da produtividade agrícola e pensando nos outros players, a minha pergunta é: vocês veem esse desempenho melhor sendo sustentado durante o resto da safra, considerando a geada, principalmente os efeitos vistos em julho? E como será a alocação do desempenho da Bioserv e a alocação disso na Raizen? Depois temos uma pergunta sobre a estratégia de comercialização de etanol. Estamos vendo outros players vendendo no final do semestre do ano safra. Vocês poderiam falar um pouco sobre como estão vendo o mercado durante o ano safra? Como que essa estratégia de comercialização de etanol se encaixa nisso? Muito obrigado. Observamos também uma queda das margens. Temos uma troca aí de margem e concessão de participação de mercado. Obrigado, Thiago. Obrigado pela pergunta. A primeira pergunta, com relação à produtividade, sim, tivemos um desempenho extraordinário. Acho que estamos nos recuperando dos anos anteriores. Isso mostra que, pensando aqui na cana de primeiro corte, e se pensarmos nesses primeiros resultados, podemos ver o que vem por aí no resto do ano. Porque se o plantio for correto, podemos ver o que vamos obter agora nessa recuperação. Agora, é claro que pensando no final do ano safra, a geada também vai nos afetar em comparação com o mercado, mas numa escala menor. Estou dizendo isso devido à localização do nosso portfólio e do parque de bioenergia. Então, nossos números vão estar um pouco mais baixos do que estamos vendo do lado de produtividade, um pouco abaixo de 4%, ou seja, vamos ter um impacto um pouco maior devido à geada, mas muito melhor do que o que estamos vendo no mercado. Então, vamos sustentar essa diferença até o final desse ano. Agora, para os próximos anos, você pode ver que o plantio está indo bem esse ano, então vamos ver uma redução da diferença entre nós e o mercado. Temos uma perspectiva bastante positiva. Com relação à pergunta sobre a Biosev, ela já teve um desempenho melhor do que a Raízen numa base comparável. Ela foi afetada, mais afetada do que a Raízen, mas não tão afetada quanto o mercado. Então, tivemos uma vantagem na Raízen de ter uma capacidade ociosa para fazer a moagem. Então, quando a geada aconteceu, nós fomos menos afetados, porque conseguimos ter uma moagem melhor e não sofremos os danos totais causados pela geada. Essa é uma grande vantagem do nosso lado, ter essa capacidade ociosa maior do que a do mercado. Essa capacidade adicional. Temos visto altos preços durante a safra, estamos vendo uma recuperação, o segmento de exportação está muito forte, então o que estamos vendo aqui em termos de estoque, não se esqueça, Thiago, que somos muito fortes com relação à exportação, temos contatos excelentes com relação à exportação. Temos tido algumas questões na entre-safra com relação ao preço do etanol, vamos ter que trabalhar. Precisamos prestar atenção, senão não teremos etanol suficiente no entre-safra. Existem importações de potencial, vai depender do preço do milho nos Estados Unidos, para garantirmos a disponibilidade de exportação. Estamos avaliando isso muito proximamente. A diferença é que o segmento de exportação esse ano ainda está muito, muito forte. Com relação à participação de mercado e à rentabilidade, temos muita consistência do nosso lado, estamos aumentando a nossa participação de mercado consistentemente ano a ano, isso não mudou. Normalmente, no primeiro e segundo tri, temos margens mais baixas do que no terceiro e no quarto tri, na raiz, e isso tem a ver com a dinâmica do mercado de etanol. O etanol tem mais impacto do que outros segmentos. Agora, pensando no final do ano safra, vamos ter menos disponibilidade de etanol. Então, as margens devem aumentar, como acontece normalmente nos resultados da Raízen. Não estamos surpresos com o que estamos vendo agora. Margens fortes, a demanda está se recuperando no mercado, então temos uma perspectiva positiva para os próximos três tris. Ok? Só mais uma última pergunta com relação à exportação de etanol. Vocês podem divulgar quanto dessa venda de etanol vai para exportação? Normalmente, quase 75% vai para exportação na raiz. Nós temos alguns benefícios tributários. Caso contrário, será mais alto. Agora, isso permanece alto por causa de uso em álcool gel, combustível, bioplástico. Tem uma demanda muito grande por etanol. Então, esse segmento tem muita força e os preços estão muito altos. Se tivéssemos ainda mais produção aqui, estaríamos exportando ainda mais. Só não é 100% devido aos incentivos fiscais que temos aqui localmente. Perfeito. Muito obrigado, Mussa. Por favor, faça apenas duas perguntas por vez. A próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Pode prosseguir. Olá a todos, obrigado por responder a minha pergunta. Você poderia desenvolver um pouco mais a questão da concorrência no primeiro tri? Porque houve uma diferença grande entre os players. Vocês tiveram um desempenho muito melhor do que os seus pares, claramente, também no varejo. Em termos de participação de mercado e margem. E a margem foi uma parte muito importante. Na sua opinião, houve alguma área específica que explicaria as margens mais baixas no segundo tri? Perdas? Ou foi mais uma dinâmica de concorrência? E como que vocês conseguiram ser menos afetados? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta sobre etanol, com relação às exportações, vocês tiveram uma boa produtividade, uma boa realização, que provavelmente tem mais a ver com exportações. Essas exportações, quais são os tipos de mercados que têm tido mais demanda por etanol? Você acha que a descarbonização, toda essa questão de ESG, teve um impacto nas exportações? Etanol hídrico vindo do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Regis. Ótimas perguntas. Primeiro, com relação à nossa operação de marketing e serviços, nós não mudamos a fórmula e temos tido grande consistência. Trabalhamos muito proximamente com a nossa equipe de varejo. O Shellbox tem tido um desempenho sensacional e agora estamos conseguindo dar mais uma ferramenta para os varejistas para fazerem marketing, outros tipos de coisa. Então, estamos muito felizes com essa plataforma digital Shellbox. Com relação a importações do lado de trading, isso também está ajudando. Muitos players, muitas traders acabaram saindo do mercado no Brasil. Isso dificultou a importação, porque as margens ficaram muito mais baixas para importação. Quando você tem um sistema como o nosso, que é muito eficiente, você consegue continuar. Esse foi um elemento crucial. Também tivemos o impacto dos estoques de etanol no início da safra, isso é normal, toda safra isso acontece. Esse ano tivemos o impacto em maio, a recuperação aliás, o impacto em abril, recuperação em maio e junho. E com relação à participação de mercado, estamos aproveitando o benefício de ter um sistema muito consistente. Todo ano nós fizemos isso. Se você olhar os últimos 10 anos, as coisas foram exatamente as mesmas, não mudaram. Com relação ao etanol, com relação aos mercados, eu acho que o que está mudando agora é claro que ESG está exercendo um papel, sim, mas não tanto quanto as pessoas acham. Nós tivemos uma demanda não relacionada a combustíveis, bioplásticos, bebidas, químicos, várias áreas de especialidade, vários players que querem ter contratos de mais longo prazo. Uma coisa que ficou muito clara é que o aspecto de sustentabilidade, mesmo com relação ao açúcar, nós falamos do certificado Bom Sucro para açúcar, a rastreabilidade certificada do etanol se tornou uma parte muito importante. E os prêmios que estamos obtendo por ter isso na nossa carteira estão pagando muito mais do que antes. Essa é uma grande diferença com relação aos anos anteriores. Eu acho que o mercado está indo cada vez mais em direção ao aspecto da sustentabilidade. Então, o Bom Sucro foi um exemplo muito importante. Nunca tivemos tanta demanda por certificados e um prêmio tão alto quanto tivemos. Mas a principal diferença, Regis, é que o mercado de não combustíveis foi realmente impressionante. Então, se você fizer a minha opinião, acho que tem muitas empresas buscando a redução da produção bruta e isso está sendo oferecido para outros produtos, como químicos. Eles estão tendo que depender de produtos novos, não para combustível, outros tipos de químicos. No geral, temos clientes que não estão associados ao preço da gasolina. Não podemos divulgar o quanto, isso é confidencial, é estratégico para nós, mas é sem dúvida uma tendência. Ok. Muito obrigado, Musa. Posso fazer só mais uma pergunta com relação à segunda parte da sua resposta? É interessante ver o desenvolvimento de outros mercados e a demanda por etanol. Minha pergunta seria: para esses mercados, vocês concorrem diretamente com os preços de etanol que vemos nos Estados Unidos? Ou existe alguma diferença com relação às certificações, os graus, a pureza, algum tipo de prêmio? E só mais uma última pergunta rápida com relação à Argentina. Você poderia comentar na dinâmica, na Argentina, com relação aos mercados, Regis? O etanol de milho dos Estados Unidos não é um grande concorrente nosso. Eles têm uma demanda muito grande, local, e o Brasil tem sido um canal de saída para o mercado americano. Em alguns lugares, como a Europa, por exemplo, o etanol de milho na Europa não tem a mesma presença que o etanol de cana-de-açúcar do Brasil. Então, temos uma vantagem clara em termos de emissões de CO2. Lugares como o Japão, por exemplo, se pensarmos na Ásia, nos últimos 2 anos, os Estados Unidos progrediram, mas agora há um debate se esse é o caso mesmo, porque o etanol de milho tem muito gás de xisto embutido. Então, como é a mensuração de emissão de CO2 do etanol de milho dos Estados Unidos comparado com o etanol de cana do Brasil? Os europeus são os mais avançados nesse debate e eles valorizam muito mais o nosso etanol. Então, não temos muita concorrência. Estamos falando de diferentes graus, como você falou. Também tem a questão da logística. Nossa logística é muito mais complexa. Estamos falando de um produto neutro, com grau da Coreia. São exigências muito diferentes, formas diferentes de administrar a cadeia de suprimento. Do nosso lado, por exemplo, usamos a mesma embarcação que usamos para diesel. Levamos etanol para a Califórnia, utilizamos também para levar etanol para a Colômbia. Essa é uma vantagem que temos por sermos um player integrado. A segunda pergunta com relação à Argentina. A Argentina é um mercado onde temos crescido organicamente. Então, se você pensar no que temos feito em termos de participação de mercado, tivemos a participação de mercado recorde nos últimos 100 anos. Estamos na Argentina há 100 anos com a marca Shell, e esse foi um ano recorde em termos de participação de mercado, em termos de conversão e até abertura de sites novos. Então, foi um crescimento orgânico na Argentina. Também estamos vendo margens muito boas no mercado, porque as margens na Argentina têm estado estáveis. É um mercado onde as margens são muito mais altas do que as do Brasil. A moeda é mais forte, então as margens são melhores. O mercado argentino opera em dólares americanos, então essa é a moeda funcional. Nós usamos exatamente a mesma fórmula que utilizamos aqui no Brasil e na Argentina. Estamos fazendo um movimento da Shell Box lá, estamos replicando o sucesso que tivemos aqui na Argentina. Isso está trazendo resultados muito bons, tanto em termos de volumes quanto margens. Ainda não observamos o potencial total, Regis, porque a recuperação na Argentina foi muito mais lenta do que no Brasil. Então, eles estão atrasados em termos de recuperação do consumo. Mas isso está acontecendo e teremos resultados melhores. Só para concluir, Regis, o Paraguai é um mercado que não tem produção local. Precisa ser suprido ou da Argentina ou do Brasil. E a mesma embarcação que vem dos Estados Unidos, que para no Brasil e vai para a Argentina, também pode ir para o Paraguai. Temos as refinarias fazendo suprimento para o Paraguai. Então, é um encaixe perfeito. As margens são muito boas. Eu já atuei no Paraguai. na minha experiência passada, eles valorizam muito a marca. Então, nós adquirimos uma empresa de distribuição lá, Barcos Inundados, que vai se beneficiar muito da conversão para a marca Shell. Nós vamos ter uma vantagem muito grande com a marca no Paraguai. Tem um recall da marca muito bom lá e nós vamos aproveitar isso no Paraguai, começando com a maior participação de mercado do país. Muito claro, muito obrigado, Mussa, pelas respostas tão detalhadas. A próxima pergunta é do senhor Luiz Carvalho, do UBS. Pode prosseguir. Oi, moça. Obrigado por responder minhas perguntas. Você poderia falar sobre as provisões para os postos? Parece ter muita concorrência. A segunda pergunta sobre combustíveis é sobre refinaria. Gostaria de entender com relação ao açúcar. Vocês vão chegar mais perto do consumidor final, integrar e verticalizar. Gostaria de entender como os resultados desse tri estão indo nessa direção e como serão as coisas daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Vou pedir ao Guilherme que responda a primeira, por favor, e eu responderei as outras. Como você sabe, nós priorizamos os rebates porque isso está mais alinhado com os interesses da revenda e os nossos. E esses rebates são de 10 centavos, como você mencionou. Mas sempre existem flutuações de trimestre para trimestre. Mas os rebates têm uma dimensão que são melhores tanto para o negócio quanto para revenda. Mas muito mais baixo do que os 10%, Luiz, do que os 10 centavos. Com relação à sua pergunta sobre a refinaria, só para deixar claro, a refinaria não é um ativo estratégico para a Raízen. Então, nós não precisamos ter uma refinaria aqui no Brasil para estender a nossa estratégia de serviços e marketing. Quando pensamos no sistema de refinaria do Brasil, nós temos um nível de paridade de importação para combustíveis e de exportação para brutos. Então, se você tiver uma refinaria no Brasil, você vai sempre ter uma enorme dependência na posição short dos players locais. Então, se nós somos grandes consumidores do produto da refinaria. Então, poder importar com a infraestrutura que nós temos nos permitirá negociar com qualquer um que tenha a refinaria aqui no Brasil. Poderemos negociar bons preços e bons contratos, porque a outra alternativa para qualquer proprietário de refinaria aqui no Brasil seria exportar. E aí eles precisam passar para a paridade de preços para exportação. É claro que quando participamos da licitação, vemos isso como uma boa oportunidade. Não podemos divulgar, é claro, a nossa estratégia sobre como vamos abordar essa oportunidade, mas vemos sim uma boa oportunidade de participar dessa licitação. Talvez não como participante só pro ativo, mas num formato diferente. É só isso que eu posso te dizer pelo momento. A mensagem importante é que é bom que a Petrobras esteja fazendo desinvestimento nessa refinaria, isso é muito bom para o mercado e é bom principalmente para a Raízen. Nós vemos muitos aspectos positivos nessa tendência de mudança e já estamos vendo isso com vários ativos. Isso vai ser muito bom para todos, esse comprometimento nessa escala. A terceira pergunta, com relação à expansão em açúcar, ainda não estamos onde queremos chegar. 30% do nosso volume já está indo para o consumidor final. Costumava ser zero, isso no ano passado. No primeiro trimestre, já 30% está indo para o consumidor final. Então, a estratégia é chegar a 90% nos próximos 2 anos. É claro que no início, quando você faz isso, nós estamos gerando mais valor, mas não tanto quanto geraremos daqui a 2, 3 anos. Porque para ganhar esse mercado, no princípio, você tem que abrir mão de margem. Mas os nossos preços estão melhorando, estamos fazendo dinheiro, não podemos comunicar isso com relação ao destino final, mas estamos no princípio. Isso vai melhorar a cada tri, a cada ano, inicialmente com muito mais volume, e aí teremos margens muito maiores. Você também viu que estamos comercializando, vendendo e comprando açúcar, utilizando a nossa escala, as nossas instalações de armazenamento para fazer isso. E com relação à Biosev, também temos um grande potencial de melhoria, porque a Biosev, se você olhar para o portfólio de açúcar deles hoje, parece com o nosso 3 ou 4 anos atrás. Eles não têm capacidade de armazenamento suficiente, precisamos investir nisso para termos preços melhores, mas eles têm uma vantagem. Eles têm menos hedging do que nós tínhamos. Então, pensando nos próximos 2 anos, teremos margens muito maiores do que temos agora na carteira da Biosev, porque eles não estão tão protegidos quanto nós estávamos. Isso foi sorte, porque nós acreditamos na nossa estratégia de hedging, mas isso agrega muito à carteira. Então, a nossa estratégia está no caminho certo, 30% indo aos destinos finais, e daqui a 2 anos isso deve chegar a 90%, indo direto para o consumidor final. Muito obrigada. Luiz, aqui é o Felipe. Eu queria apenas complementar a primeira resposta sobre o rebate. O modelo de rebate para nós também é uma parte de alocação de capital da estratégia, porque, afinal de contas, em termos de retornos, ao melhorarmos o modelo de rebate, também melhoramos os retornos. Isso traz um alinhamento melhor entre os distribuidores e a revenda. Então, tentamos implementar esse tipo de contrato cada vez mais e, quando o volume crescer, essa linha de rebate também vai melhorar. Eu queria só fazer esse complemento. Como vocês comparam isso com o crescimento de volume? Então, o nosso primeiro entendimento foi que, em real, por metro, isso estaria aumentando. E nós vimos isso acontecer com outros players. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Ok, obrigado. Se tiver uma pergunta, por favor, digite asterisco 1 e faça, por favor, uma ou duas perguntas por vez. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta aqui que veio do webcast. Vou ler a pergunta. Eu acho que o André está na fila para fazer uma pergunta. A pergunta é da Gabriela. Ela diz: olá a todos, espero que estejam todos bem. Queria perguntar se vocês ainda estão tendo o prêmio pelo E2G. Obrigada, Gabriela. Sim, ainda estamos vendo esse prêmio. Inclusive, no contrato que já assinamos e pensando no que estamos recebendo agora, temos prêmios até mais altos do que tínhamos inicialmente. Então, nós não nos arrependemos disso, porque assinamos contratos de longo prazo, mas os contratos que estão sendo discutidos atualmente têm prêmios consideravelmente mais altos do que os iniciais. Então, não houve nenhuma mudança. Na Europa, existe esse debate de RED 2 e RED 3, isso está indo adiante e isso tem aumentado a demanda e os prêmios. Então, estamos trabalhando com uma base de escassez, temos menos produtos do que o mercado quer, é por isso que a conversa na Raizen agora é como acelerar a construção de um plano para capturar isso de forma melhor, com preços melhores. Mas os prêmios estão melhorando e não piorando. A próxima pergunta é do senhor André Hachin, do Itaú. Pode prosseguir. Olá, muito obrigado por responder minhas perguntas. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre a medida provisional que foi anunciada no começo dessa semana. Você poderia comentar com relação à sua expectativa para o aumento de não conformidade entre as empresas de distribuição, os postos? E pensando, a segunda pergunta é sobre as vendas diretas de etanol. E com relação à colheita do ano que vem, como será? Estamos vendo muita pressão de custo, principalmente pensando nos insumos agrícolas. Você poderia comentar a respeito disso? Vocês conseguiram fazer hedging esse ano, pensando nessa pressão de custo? Ótimas perguntas, André. Com relação à medida provisória e pensando na venda direta de etanol, estamos numa posição muito boa para comentar a respeito disso. Somos o maior produtor de etanol. Quando nós formamos a empresa, mesmo quando a Cosan adquiriu os ativos da ExxonMobil em 2018, havia a ideia, mesmo a logística, ir direto para as subestações. E rapidamente percebemos que isso não fazia sentido financeiramente. Então, é claro que se isso trouxe uma redução de custo, faríamos isso. Nenhum caminhão sai das nossas instalações para os postos. E não é porque nós não gostamos de ganhar dinheiro. É claro que se a logística fosse boa, reduzisse o custo, nós faríamos isso. Então, isso realmente não cria nenhuma grande vantagem para o consumidor. Não vai reduzir o custo de distribuição. Inclusive, só vai aumentar se as pessoas tentarem fazer isso. Então, não vemos isso como uma ameaça, porque se fosse bom, outras empresas estariam fazendo isso. A segunda coisa, André, é que se você pegar todas as usinas de açúcar do Brasil hoje, se elas quiserem, elas podem ter a sua própria empresa de distribuição. Você só precisa de 4 milhões de capital, 700 metros cúbicos de capacidade de armazenagem. Então, se as usinas aqui do Brasil quisessem se tornar distribuidoras, elas poderiam. O custo para fazer isso não é alto. Então, se fosse um bom negócio para eles fazerem isso, eles já estariam fazendo. Então, eu acho que em algumas situações no Nordeste do Brasil, as coisas mudarão um pouco com relação ao que está acontecendo hoje, mas, em última análise, isso não será relevante. Nem entendemos o propósito disso. Para o governo, na minha opinião, criar uma empresa de distribuição faz sentido para o órgão regulatório, para eles terem os mesmos padrões, as mesmas normas para todas. Mas, no não é uma grande mudança, não é realmente algo que seja muito relevante para nós. Com relação à marca, uma loucura, né? Mas só para entender o que acontece, nós temos dois modelos. Antes da medida provisória, você tem um modelo de uma empresa como a nossa que tem a marca, você vai para o varejo e diz: olha, se você quiser usar a minha marca, você vai ter exclusividade para vender o meu combustível, porque eu preciso garantir a qualidade. E aí você tem outro tipo de varejista, que não quer ter nenhuma marca, eles têm marca própria e podem comprar de todos. Agora o governo implementou uma terceira alternativa, que é: se você quiser, você pode dar a marca para o varejista e permitir que ele use outros produtos. É claro que nós não vamos fazer isso, não faz o menor sentido fazer isso. Então, na realidade, o contrato vai prevalecer, a relação entre o varejista e a distribuição vai permanecer. Isso não vai mudar nada, teve impacto zero, cria muitas discussões, muitos dilemas, mas em termos práticos, eu não acredito que ninguém vá abrir mão da marca e permitir que a pessoa venda outros produtos. Não sei nem se isso é legal, porque você está enganando o consumidor. Mas em termos práticos, isso não vai mudar nada. Então, essas duas coisas causam muito ruído, mas em termos práticos, é claro que demora, porque você tem que discutir, ir na ANB, falar sobre isso, mas não é relevante para os nossos negócios. O nível de custo, Guilherme, você poderia falar sobre isso? Oi, André. Sim, temos a pressão da inflação. Todo o país está vendo isso. Mas nós temos eficiências, temos muita eficiência a ser capturada ainda. E também vamos conseguir muito mais contratos, porque vamos conseguir aumentar a nossa escala em 50% por causa da Biosev. Esses dois elementos nos fazem pensar que não seremos tão afetados pela inflação quanto outros players. E você viu isso nos resultados desse primeiro tri. Apesar de já termos um alto nível de inflação em comparação com o ano anterior, nós entregamos resultados iguais aos do tri anterior do. Você tem razão. Haverá a pressão da inflação, mas nós estamos bem equipados para compensar isso através desses dois elementos que eu mencionei para você. Ok? Sim, muito claro. Obrigado. Mais uma vez, caso tenha uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Ricardo Mussa para considerações finais. Muito obrigado, obrigado a todos. Esse é o nosso primeiro call depois da IPO, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos por participarem, os acionistas. Foi um passo muito importante para a empresa realmente destravar o seu potencial e acelerar o seu crescimento. Nós engajamos tantos investidores, temos uma base de investidores fantástica na Raízen agora, o que nos trouxe mais governança, mais transparência, mais do que tudo, agora vamos atender às expectativas e entregar o crescimento que todos têm falado. Obrigado também a toda a equipe da Raízen, uma equipe sensacional, e agora chegou a hora de entregarmos tudo aquilo que falamos durante o IPO. E vamos entregar, podem acreditar. Muito obrigado a todos. A teleconferência da Raízen SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.